Bom dia, irmãos. Esta folha que nós vamos começar hoje, a folha 10, estava sem o tamanho. Quem tem apostila, está um pouquinho maior. Você pode depois em casa cortar. Está um pouquinho maior do que o tamanho das folhas da apostila. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué. Se vocês se lembram do que nós já vimos no livro de Josué, nós temos visto a entrada na terra, a preparação. Nós estamos nesse ponto aí, conquistando a terra, e já estamos na letra C. Na parte de conquistando a terra, nós já passamos por duas etapas da conquista da terra. Alguém lembra quais são? Duas etapas, nós já passamos por duas cidades dentro da terra prometida. A primeira, Jericó, que foi uma grande vitória, e a segunda, Ai, que foi uma derrota, mas uma lição aprendida, e depois a vitória veio. Então nós temos Josué 6, 7 e 8, né? Capítulo 6, nós vimos a vitória de Deus em Jericó. Como Deus mostrou a sua estratégia, as lições que foram aprendidas ali. Capítulo 7, que nós falamos assim que dentro do plano de Deus, podíamos ter pulado esse capítulo. Quantos gostariam de ter pulado algumas coisas na sua vida, né? Pulado algumas etapas, né, que você viu, mas Deus nos ensina e até as coisas negativas na nossa vida não é que Deus queria que isso acontecesse, mas Deus é capaz de tirar até dessas coisas de derrota lições maravilhosas, né, nos ensinar. No capítulo 8, então, nós vimos a nova estratégia de Deus, como Deus, depois que o povo estava quebrantado, tinha aprendido a lição, como eles ganharam a vitória em Ai e a estratégia que Deus usou. Então, nós ainda estamos no capítulo 8 de Josué. Que essa parte da vitória sobre a cidade de Ai termina no versículo 29, Josué 8, 29. Então agora nós estamos no versículo 30, 8, 30. Então aqui nós temos um intervalo entre as lutas. Nós vimos Jericó, vimos Ai, no próximo capítulo 9 tem um outro confronto. Um outro problema, mas aqui nós temos um intervalo e Josué vai cumprir uma ordem que Deus tinha dado antes. Então nós vamos ler, depois nós vamos voltar e ver como que Deus deu essa ordem. Então, Josué 8:30. Então Josué edificou um altar. Se você leu o Velho Testamento, você sabe que os altares são muito importantes. E representam coisas importantíssimas na nossa vida. Você estudar a vida de um homem de Deus no Velho Testamento, principalmente esses inícios, né, depois que Deus ordenou a sua casa, levantou a casa, você não tem tanta ênfase só sobre o altar. Tem o templo, Davi, Salomão, daí para frente, mas o altar continua aparecendo, que o altar faz parte do tabernáculo depois do templo. Mas antes, nessa época, por exemplo, tinha o tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer no deserto, mas o altar ainda tem um destaque especial. E esse é o primeiro altar que nós ouvimos falar de ter feito na terra prometida. Então, o primeiro altar, versículo 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no Monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras brutas, sobre os quais não se manejara instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e apresentaram ofertas pacíficas. escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, assim estrangeiros como naturais, com seus anciãos, oficiais e juízes, estavam de um e de outro lado da arca. A arca também estava lá, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles estava em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, dantes ordenara, para que abençoassem o povo de Israel. Depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Então, aqui tem alguns pontos importantes. A gente sabe que tem tremendos tesouros para Deus abrir para nós. O que significa isso? Nós queremos voltar, eu quero voltar porque aqui cita várias vezes nessa passagem que foi tudo feito conforme a ordem do Senhor. Então, a terra prometida é o lugar onde a palavra de Deus se cumpre. Isso aí é um ponto importante, não sei se vocês já absorveram, nós temos falado bastante que a terra prometida para nós não representa ir embora para o céu. A terra prometida é a nossa herança, e a nossa herança é ver a palavra de Deus se cumprir. Tem muita coisa, como naquele tempo Moisés recebeu tantas ordens, tantos detalhes, e quando a gente vai descobrir no deserto, eles não conseguiam praticar nem 10% daquilo que algumas coisas só tinham jeito de praticar na terra prometida. Por exemplo, lá no deserto ele falava, quando vocês tiverem uma colheita, no deserto não plantavam nada, não tinha como cumprir as festas, as colheitas, as ofertas que se fazia depois das colheitas. Então muitas coisas ali, como que eles iam tratar o estrangeiro, como que eles iam tratar de questões que iam acontecer dentro da sua vida diária, isso não tinha no deserto, porque eles estavam numa situação totalmente anormal, eles estavam nômades, viajando de um lugar para outro. Então no deserto, a maior parte das coisas não eram cumpridas, né? O lugar para se cumprir a palavra de Deus é na terra prometida. Então isso representa uma coisa muito importante para nós, porque a igreja hoje também tem uma porção de coisas riquíssimas de Deus. Deus nos deu tantas palavras, tantas ordens, não ordens como mandamentos, mas Deus nos deu tanta coisa bonita para ser praticada pelo povo de Deus, e a grande maioria das coisas que Deus colocou em nossas mãos para serem praticadas, não tem sido praticado ainda. Então a terra prometida é um lugar onde a palavra de Deus vai ser posta em prática, onde ela vai realmente se manifesta. Muita coisa a gente fala assim, será que um dia, será que só lá no céu? Não, Deus tem no propósito dele uma prática para o povo de Deus, onde as coisas que ele colocou, o seu padrão para nós, não só padrão de santidade individual, mas padrão para que a igreja pudesse praticar o reino de Deus, essas coisas vão acontecer, senão não tem sentido Deus ter dado para nós aqui. Então o lugar para se praticar a palavra de Deus é dentro da terra prometida. E agora nós queremos voltar, eu quero voltar com vocês primeiro em Êxodo. Tem dois aspectos que foram cumpridos aqui. Um é o aspecto do altar. Tá? Na sua folha está como número um. Primeiro o altar, está aqui resumido, mas o que quer dizer primeiro o altar? Primeiro o altar dentro da terra prometida. Lógico que não é o primeiro altar da Bíblia, não é o primeiro altar que já foi feito, não. É o primeiro altar dentro da terra de Canaã, depois do povo de Deus entrar, porque Abraão, Isaac e Jacó levantaram vários altares no tempo da sua peregrinação dentro dessa terra prometida, mas é o primeiro altar do povo de Deus, do povo de Israel, como povo dentro da terra prometida. Então, o primeiro aspecto do que Josué está cumprindo aqui é o levantamento do altar. O altar representa uma comunicação entre o homem e Deus. É uma comunicação entre o homem e Deus. O altar no Novo Testamento tem um paralelo, evidentemente, muito grande. Porque no Velho Testamento, o que fazia no altar? Além de, nós sabemos que ia orar, falar com Deus, invocar assim, mas o que se fazia de prático, de concreto no altar? Se colocava um sacrifício de animal, um animal morria. Toda morte de animal é uma figura do quê na Nova Aliança? Todo sangue, todo sacrifício de animal, na verdade era uma figura do quê? Da morte de Cristo na cruz, ou seja, o altar no Velho Testamento aponta para a cruz, tem uma ligação muito grande entre o altar e a cruz, porque o altar era onde o homem fazia expiação, sangue, fazia expiação pelos pecados, e não tinha outro jeito de chegar para Deus e falar assim: Deus, eu quero falar com o Senhor, ou eu quero que o Senhor fale comigo. O altar é um lugar de comunicação. Então, esses dois pontos precisam estar juntos. É outra coisa onde nós, na Nova Aliança, às vezes a gente fala assim: altar é cruz, Jesus morreu no meu lugar, pronto, eu já sei disso, tá ali, eu tô confiado nisso. Mas o altar era um lugar de comunicação. Não é só para a gente falar assim: Jesus, mais uma vez, eu creio que o teu sangue perdoou todos os meus pecados. Não é só isso. Isso é uma preparação. O altar sempre existia para que houvesse uma comunicação com Deus. E isso muitas vezes não acontece. A gente fala do sangue, a gente fala da cruz, a gente vem na igreja ou a gente lê a Bíblia sozinho e não tem uma verdadeira comunicação entre nós e Deus. Então o altar, ele é baseado assim, o altar aponta para a cruz, a base é a cruz, sangue de Jesus, mas isso é uma preparação. O objetivo é que haja comunicação. O altar é uma comunicação entre o homem e Deus. Então, nós queremos voltar para o livro de Êxodo, porque foi lá que Deus deu essa ordem para fazer o altar do jeito que Josué fez. Alguém nessa leitura, eu nem falei o capítulo de Êxodo ainda, então para um pouquinho. Alguém prestou atenção na leitura de Josué, como que foi feito o altar? Nós fizemos a leitura do texto, eu não parei nesse detalhe. Vocês lembram qual foi o detalhe? Ele tinha que fazer um altar do jeito que Deus mandou. Como é que Deus mandou? Qual foi o detalhe? Como é que foi a instrução que Deus deu e Josué cumpriu? Ele fez um altar do jeito que Deus mandou. Qual era o detalhe? Pedras, mas que tipo de pedras? Sem nenhum trabalho, de corte, de lapidação, não podia aparecer, não podia ter sobre essas pedras nenhum trabalho humano. Então nós vamos ver agora em Êxodo, aonde foi que Deus mandou fazer isso. E é muito importante, não só que está em Êxodo, mas em qual capítulo de Êxodo que está? Nós vamos ver a ligação. Êxodo capítulo 20. O que mais tem em Êxodo 20, além da passagem que nós vamos ler? Que quando você fala Êxodo 20, é o capítulo do quê? Dos 10 mandamentos. Importante lembrar essas coisas. Então, Êxodo 20 é o capítulo onde Deus deu os 10 mandamentos. Como que Deus deu os 10 mandamentos em Êxodo 20? De que maneira foi transmitido? Foi escrito, mas nesse capítulo, o que aconteceu? Que é uma coisa inédita em toda a história de Deus com o homem, nunca mais aconteceu isso, nunca tinha acontecido antes. Deus falou em voz alta. Deus já tinha falado, muitas vezes a Bíblia não especifica como que Deus falava individualmente, mas com todo um povo, nós nunca mais temos, pelo menos assim, né, tentando lembrar, se alguém lembrar de alguma ocasião, mas nós nunca mais temos uma ocasião em que Deus transmite algo a viva voz para todo um povo, especialmente do jeito que foi aqui, com aquele monte fumegando e relâmpagos e todo mundo ficou com medo. Então, em Êxodo 20, depois de acontecer isso, né, de Deus falar audivelmente, não para uma pessoa só, mas para todo um povo, nós temos no versículo 22, Êxodo 20, 22. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vistes que do céu eu vos falei. Eu estou querendo fazer a ligação, porque isso que vai falar sobre o altar, não é uma coisa desconexa. Ele falou de viva voz do céu, e Deus, e o povo já tinha até falado nos versículos anteriores, versículo 19, o povo falou assim, ai que medo, Moisés, nunca mais aconteça isso, e nunca mais aconteceu. É um negócio sério falar com Deus, né? É um negócio sério, tem coisas que são seríssimas. Outra coisa que o povo falou numa época importante, que se cumpriu na história, foi quando Jesus foi preso e Pilatos queria soltar, né, ele falou assim, olha, eu posso soltar um preso, eu tenho Jesus que vocês acabaram de prender e eu tenho um ladrão que eu posso soltar, qual dos dois que vocês querem? Eles escolheram o ladrão, e aí Pilatos falou assim, mas esse homem aqui eu não vejo o mal que ele fez. Vocês lembram o que o povo falou? O povo falou assim, o sangue dele seja sobre nós. O povo falou isso. E nós sabemos pela história dos judeus que realmente coisas seríssimas aconteceram. Aconteceram naquela geração e aconteceram em geração após geração. Estudar a história dos judeus é uma coisa maravilhosa, porque Deus é fiel e está cumprindo suas promessas até hoje. E até hoje Israel é um centro de atenção e tem coisa acontecendo que os mais poderosos da terra estão tentando resolver e não vão conseguir resolver, porque tem coisas que estão dentro do plano de Deus, a gente não sabe os detalhes, mas tem coisas que vão acontecer. Até hoje, vê como Deus está trabalhando com Israel, como Deus, como nunca aconteceu, Deus foi com nenhuma outra nação da terra, Deus restaurou Israel para a sua terra, mas tem coisas terríveis que aconteceram com Israel também, em consequência daquela palavra que falaram, o sangue dele seja sobre nós e os nossos filhos. E nós temos aprendido como Deus quer quebrar esse tipo de maldição em nossas vidas também, mas quando a pessoa assume isso, e aqui no capítulo 20 de Êxodo, o povo falou, nunca mais Deus faça isso com a gente. Então eles estavam rejeitando a voz de Deus. Mas então, versículo 22, o Senhor fala para Moisés, vocês viram que do céu eu vos falei. Então, o que eu quero dizer é que nesse capítulo 20, depois de dar os 10 mandamentos, depois de tentar falar diretamente com o povo, mas nós sabemos que Deus vai mostrar que ainda não veio Jesus, ainda não é possível formar o povo que Deus quer. Por isso é tão importante, irmãos, nós estudarmos o Velho Testamento, que você entende que a igreja não é uma coisa que Deus pensou há poucos anos. Deus pensou nisso desde os tempos eternos, e Deus procurou fazer isso no Velho Testamento, Deus querendo formar um povo, ele sabia que não ia realizar o seu sonho, o seu objetivo aqui no Velho Testamento, porque ainda teria que vir Jesus e fazer um novo caminho para nós podermos entrar, mas aqui ele está mostrando o coração. E no mesmo capítulo dos 10 mandamentos, Deus fala a respeito do altar, porque o altar é a comunicação entre Deus e o homem. E ele coloca algumas posições essenciais, que no Velho Testamento eram exteriores, mas têm um cumprimento no Novo Testamento. Então, hoje, nós não fazemos altar, mas nós precisamos voltar para isso aqui para entender, quando Deus quer um altar, Ele tem alguns requisitos. Quais são os requisitos? Então, o que Ele coloca aqui? Primeiro, versículo 23, não fareis outros deuses ao lado de mim. Eu insisto em dizer, isso mostra que Deus é um Deus ciumento. Não se congratule e fala assim, graças a Deus que eu não sou daquelas igrejas, daquelas religiões que têm ídolos. Não faça isso, porque a idolatria é muito mais profunda do que isso. E Deus é um Deus ciumento. Isso aqui significa que Deus não aceita concorrência. Isso é uma questão de coração, isso não é uma questão só de você ter uma coisa no seu pescoço ou na parede da sua casa, isso significa que é uma coisa interior. Para ter um altar diante de Deus, para Deus se comunicar conosco, Deus não aceita concorrências. Deus ocupa o centro, Ele fala assim, vocês viram que eu falei do céu, não fareis outros deuses ao lado de mim. Deuses de prata, deuses de ouro, não fareis para vós. Naquele tempo a ênfase era exterior, mas agora a ênfase é interior. Deus quer acabar com a idolatria, Ele quer acabar com a divisão do nosso coração. Nós amamos Jesus, mas amamos outras coisas também. Nós damos uma certa atenção para Deus na nossa vida, mas tem outras coisas que ocupam a paixão do nosso coração. Então é isso que ele está dizendo, eu não aceito, ou eu sou único, ou não tem como ter um relacionamento verdadeiro comigo. Agora versículo 24 que vai falar do altar, um altar de terra me farás, sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Foi este altar que Josué fez? De terra? Não foi. Então vamos ver, ele vai falar de um outro tipo. Versículo 25. Se me levantares um altar de pedras. Então pode fazer altar de pedras também. Não o farás de pedras lavradas. Pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Então aqui tem um ponto importante, depois no versículo 26 tem outro. Versículo 26, vamos falar das duas condições importantes, né? Uma, ou sendo de terra, ou sendo de pedra, o princípio é o mesmo. De terra você não vai fazer, ele não fala aqui, mas... não era para fazer de tijolo, não era uma fabricação humana, não podia fazer o altar, nem assim, por exemplo, de tijolo, você podia pegar a terra e passar por um processo de transformação, ele não fala isso, mas ou o altar teria que ser de terra, ou de pedra, sem nenhum toque de instrumento humano. E a outra condição, versículo 26, não subirás por degraus ao meu altar, para que não seja ali exposta a tua nudez. Duas coisas então, para edificar, o altar fala da cruz, a cruz é de Cristo, então você não leva para o seu altar nenhuma obra humana, o seu altar, a sua base de comunicação com Deus... Isso é uma coisa que nós temos que aprender, irmãos, não é só quando nós nos convertemos, não é só assim, olha, agora entendi que todas as minhas obras são trapo de imundícia, eu chego a Jesus só pela justiça dele, isso é uma coisa que nós temos que aprender todos os dias, amém? Todos os dias, porque nossa tendência é sempre voltar e pensar, olha, né, eu acho que minha vida tá bastante santificada, acho que Deus está contente comigo, eu acho que eu fiz o que Deus mandou, e começa a entrar no nosso coração uma sensação de que nós conseguimos, de que nós fizemos alguma coisa, E isso é pedra com toque de instrumento humano. Deus não aceita o altar feita por mãos humanas. Isso pode ter outras aplicações. O importante é que toda base de adoração, o altar é adoração, o altar é comunicação entre o homem e Deus. O altar é o nosso ponto de contato. Tem a casa de Deus, no Velho Testamento mostra como faz a casa de Deus, mas o centro do altar, o importante do altar para entrar e falar com Deus é o altar. Sem passar pelo altar, você não chega no Santo dos Santos. Você não pode ter a comunicação com Deus, que é o objetivo de Deus ter feito a sua casa para habitar conosco e falar conosco. E o altar não pode ter toque de instrumento humano. Isso pode falar das nossas obras, isso pode falar da nossa justiça, isso pode falar da nossa sofisticação, que nós queremos fazer algo para Deus mais sofisticado. Isso pode ter várias maneiras de aplicar, mas o importante, você pode deixar que o Espírito Santo mostre em situações práticas como que isso funciona. O importante é que Deus está falando, olha, para ter contato comigo, não é algo que você produziu que vai conseguir trazer a presença de Deus para a sua vida. Nem obras, nem justiça, nem merecimento, nem alguma coisa que você fez para melhorar um pouquinho, nem em termos coletivos de nós tentarmos fazer algo assim mais sofisticado, mais humano, mais aceitável para a cultura. Enfim, tem tantas e tantas coisas. As coisas de Deus são simples. O que, que Deus quer? Será que Deus quer uma porção de coisas feitas com o nosso raciocínio, com a nossa sabedoria, com nossa criatividade? Será que Deus quer tudo isso? Ou Deus quer uma coisa muito simples, que é humildade, quebrantamento, aceitação da obra de Jesus em nosso lugar? Então, este é o caminho, né? O altar tem que ser feito sem nada dessas coisas. E esse versículo 26, que não subirás por degraus, para que não seja ali exposta a tua nudez. O que você acha que significa isso? O degrau faz você ficar mais alto. Então claramente está falando de exaltação. Você não chega no altar de Deus subindo em degraus e fala assim, eu sou, né? É mais ou menos dentro do mesmo princípio de achar, eu fiz alguma coisa, Deus me aprovou, Deus, olha aqui, eu vou subir para Deus apresentando, para que não seja vista a tua nudez. Porque quando você se exalta, a única coisa que Deus vai mostrar é que você não tem nada. A única coisa, quando você sobe no degrau, se exaltando, se expondo, Deus fala assim, para que não veja a tua nudez. Você tem que se humilhar, se esconder debaixo da cobertura da justiça de Deus. A única coisa que me dá condições de chegar aqui na presença de Deus é a justiça de Jesus no meu lugar. Não tem outro princípio, não tem outra base. Então, subindo nos degraus, eu só vou, na minha exaltação, eu só vou mostrar a minha nudez. Então, essas eram as condições para você fazer o altar, e Josué cumpriu essas condições. Ele fez o altar com pedras, sem serem lavradas, pedras naturais, para que Deus pudesse chegar, não na base de alguma coisa que eles fizeram. Agora, a segunda parte do que eles fizeram aqui, número 2 na sua folha, eles fizeram a leitura da lei com bênçãos e maldições. Isso também foi uma coisa que Moisés havia ordenado. Vamos ver agora em Deuteronômio, porque aí nós vamos ver com mais detalhes como... Aqui em Josué, ele não fala mais detalhes, porque ele fala, tudo foi feito de acordo com o que Moisés mandou. Então, ele não precisa repetir, porque está tudo escrito lá. Para a gente pegar um contexto melhor, eu quero voltar para o versículo, assim, na verdade, o capítulo 27 de Deuteronômio, é onde fala sobre isso. Mas eu quero voltar um pouquinho para o capítulo 26 de Deuteronômio. Aqui é uma parte que só vai ser cumprido, né? Só vai poder obedecer essa parte do versículo 26, do capítulo 26, mais para frente, quando eles fossem plantar a sua lavoura e trazer uma oferta. Fala dos dízimos e das ofertas de primícias que eles iam trazer para o Senhor depois que eles plantassem. Então, isso aqui vai acontecer mais na frente. Mas, eu só quero ler no final do capítulo 26, versículo 15. Quando eles trouxessem essa oferta para o Senhor, eles iam fazer essa oração. Eu só vou pegar uma parte aqui, no versículo 15. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízos. Guarda-os e observa-os de todo o teu coração, de toda a tua alma. Hoje declaraste que o Senhor é o teu Deus, que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E hoje o Senhor te declarou que serás para ele um povo particular, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, em nome e em glória sobre todas as nações que criou, para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Gente, isso é uma coisa que só o Espírito Santo pode aplicar e abrir os nossos olhos. Às vezes a gente fala essas coisas, parecem, né, às vezes difícil a gente saber como aplicar. Mas eu quero lembrá-los desses dois aspectos do reino de Deus. Nós temos falado que o reino tem vários elementos necessários. Para se ter um reino, tem que ter um rei, tem que ter um povo. Deus não pode reinar sobre uma pessoa sozinha, tem que ter um povo. Então, para que haja um reino, né, bastante tempo atrás nós fizemos, nós mostramos vários elementos, vários pontos que seriam necessários para que exista o reino. Mas os pontos mais importantes são os primeiros três: que tenha um rei, que haja um povo e que tenha uma terra. Por que tem que ter uma terra? Né? Hoje essa terra não é literal, mas por que naquele tempo, para Deus mostrar isso, teria que ter uma terra? Porque o povo poderia até se chamar como povo de Deus, e é isso que acontece hoje. Nós nos consideramos povo de Deus. É fácil a gente entender a ideia de povo. Mas pronto, nós estamos aqui, nós aceitamos a obra de Jesus, nós atendemos o chamado de Deus na nossa vida, nós fazemos parte do povo de Deus, nós somos o povo. Mas se você olha aqui, quando o Senhor, versículo 18, declara que serás para ele um povo particular, um povo especial, um povo separado, realmente o povo de Deus, como que ele pode realmente afirmar que é um povo? Porque durante todo o tempo que estava no Egito, se multiplicando, já era um povo. Quando saíram do Egito, estavam no deserto, já era um povo. Mas ele fala assim: agora quando vocês entrarem na terra, aí que vocês vão ser realmente um povo particular. Por quê? Porque ele falou, versículo 16, versículo 17, que nós vamos andar nos seus caminhos. E hoje a igreja gostaria muito, né, nós às vezes falamos, o Senhor vai confirmar o seu povo, ele vai mostrar para toda a cidade, ele vai mostrar no Brasil, ele vai mostrar no mundo que nós somos povo dele. Essa parte aqui que ele fala no versículo 19, para sim te exaltar em louvor, em nome e em glória sobre todas as nações que criou. Esse é o propósito de Deus, não para nossa exaltação. Por que Deus vai separar o povo e exaltar e colocar acima de todas as nações? Em muitos lugares ele fala: não pense que vocês são melhores, não pense que eu escolhi vocês porque vocês eram melhores. Mas por que então essa exaltação? Não é exaltação para nós, exaltação para o nome de Deus. Agora, como que o nome de Deus vai ser exaltado? Não através de nós proclamando que nós somos os melhores, mas o povo de Deus será visto, será separado, será visto como um povo diferente de todos os povos na terra, quando a nossa prática for diferente. Porque é isso que ele está falando: quando vocês andarem nos meus caminhos, quando vocês obedecerem todos os meus mandamentos, então todos os povos verão que vocês levam uma vida diferente. E a igreja, tradicionalmente, ela é separada, o povo olha, vê certas coisas diferentes. Por algum tempo, eu só vou dar um contraste rapidamente para vocês terem, né, uma ideia do que eu estou falando. Por muito tempo, vamos até falar no Brasil, isso acontece em outros países, mas vamos falar especificamente do Brasil. Por muito tempo, os evangélicos, os crentes, eram vistos como pessoas diferentes. Mas o que era diferente dos crentes? Quem lembra, assim, de um tempo atrás, que hoje, né, essas coisas não são tão evidentes, e existem algumas igrejas que tentam manter isso, mas há 30 anos atrás, 50 anos atrás, o crente era visto como diferente por causa do exterior dele, os costumes dele, a roupa, né, a maneira como ele se vestia, a maneira que ele não usava certos vícios, alguns lugares que ele não ia, não praticava certas coisas. Então, isso identificava, a pessoa já via o crente como aquele que não faz, né? O crente não era visto como aquele que faz, o crente era visto como aquele que não faz, não faz isso, não faz aquilo, né? E eu lembro quando a nossa família veio para o Brasil, a gente, né, como eu falei, tem coisas que acontecem em todos os países, mas, né, inclusive, assim, nós participamos, eu fui batizado na Assembleia de Deus nos Estados Unidos, mas a Assembleia de Deus lá era muito diferente da Assembleia de Deus aqui, de outras igrejas que tinham costumes, assim, mais rigorosos. E uma coisa, assim, que a gente nunca tinha ouvido falar lá, era assim que o crente não jogava bola. Né? Eu lembro quando nós viemos, assim, que todo mundo, os crentes falavam assim: crente não joga bola. Assim, a gente ficava pensando: nossa, mas que coisa estranha, né? E isso é para dar um exemplo, né, de uma coisa que muitas vezes o povo do mundo olhava para a igreja e via pelas coisas que não fazia, né? Mas existem outros exemplos, e nem todos os exemplos são exemplos, vamos dizer assim, negativos, né? Deus quer que o povo seja diferente. Os nossos costumes devem ser diferentes, Deus tem um padrão de santidade, mas não é isso apenas o exterior e muitas outras coisas que acontecem, que aconteciam e que sempre acontecem quando nós damos ênfase para esse lado. Hoje a igreja mudou muito e a maioria das igrejas evangélicas já foi para um outro extremo. Hoje a igreja faz praticamente tudo que o mundo faz, não só nessas áreas, mas em muitas outras. E até mesmo assim, na maneira que nós divulgamos, no nosso marketing, na nossa briga por poder, no nosso desejo de exaltação, no nosso endeusamento de cultura, da pessoa ser muito grande, em muitas maneiras, o nosso espírito é o mesmo espírito do mundo. Então, hoje, já estamos na posição inversa. A igreja muitas vezes não pode, você praticamente não distingue, você não vê a diferença entre a igreja e o mundo. Então é outra situação errada. O que eu quero dizer? Que o povo, nesse propósito de Deus, fala assim: Deus te declarou, eu estou querendo, no meu coração, eu estou querendo entender, Deus, o que precisa acontecer para que Deus faça essa declaração. Porque nós podemos pensar: gente, a partir do momento que eu saí do Egito, eu faço parte do povo de Deus, Deus já fala que nós somos o povo dele. Não é assim. Aqui o povo já era dele. O povo estava no Egito, já tinha saído, o povo estava no deserto, já tinha saído do Egito. E Moisés está falando que um dia, lá na terra prometida, Deus iria fazer uma declaração. Ele ia falar assim: hoje eu estou declarando, o Senhor está declarando que agora sim vocês são o meu povo. Então guardem isso, nós vamos continuar agora vendo o que Josué, no capítulo 27, na sequência, vamos continuar lendo. Moisés e os anciãos deram ordem ao povo de Israel dizendo: guardai todos esses mandamentos que hoje te ordeno. No dia em que passares o Jordão para a terra que o Senhor teu Deus te dá, levantarás umas pedras grandes e as caiarás. Deu para entender a ideia? Eles vão levantar umas pedras e vão caiar. O que quer dizer isso? Né? Eles vão passar, né, uma tinta branca, assim, alguma coisa em cima da pedra para conseguir escrever na pedra. Então foi exatamente isso que Josué fez no capítulo 8 que nós estamos lendo. Então essa foi a ordem: no dia em que passares o Jordão, levantarás umas pedras grandes. Alguém pode perguntar, essas são as coisas assim que na verdade nós não temos resposta. Tá? Eu gosto de jogar essas perguntas, mas só para vocês saberem que tem certas coisas que a própria palavra de Deus não nos responde, mas são perguntas. Porque aqui ele diz: no dia em que passares o Jordão. Às vezes eles falavam assim e significava assim, na época, naquele mesmo ano, sei lá. Porque isso pode surgir a pergunta: Josué está cumprindo isso no capítulo 8 que nós estamos lendo, depois de ter passado, nós não sabemos quantos dias, mas já tinham passado a batalha de Jericó e tinha passado todo aquele episódio de Ai. Então depois que ele foi levantar as pedras, será que ele errou? Não sei, a palavra não nos dá o direito de tirar essa conclusão, mas ele fala que era uma coisa que eles tinham que fazer praticamente como requisito. Então Josué está fazendo nesse momento depois da batalha de Ai. Então eles vão levantar umas pedras grandes e vão caiar as pedras. Havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. E quando tiveres passado o Jordão, levantarás estas pedras como hoje te ordeno no monte Ebal. Olha, Moisés sabia até o ponto geográfico. Tem um monte lá que chama Monte Ebal, e tem um outro monte que chama Monte Gerizim. Tem dois montes. Você vai colocar metade do povo em um monte, metade do povo no outro monte. E um vai falar as bênçãos, e o outro vai falar as maldições. Versículo 5. Edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras. Não alçarás ferramentas sobre elas. De pedras inteiras edificarás o altar do Senhor teu Deus. Nele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Oferecerás sacrifício de ofertas pacíficas. E ali comerás perante o Senhor teu Deus e te alegrarás. Interessante que ele não falou sobre sacrifícios pelo pecado. O holocausto, Jesus cumpre todos os sacrifícios. Mas nós temos no Velho Testamento, no livro de Levítico, nós temos a explicação de 5 tipos de sacrifícios diferentes. Então isso é importante para a gente entender, porque Deus aplica isso na nossa vida. Jesus, ele cumpre todas, mas é importante para nós entendermos a diferença. E um dos sacrifícios era o sacrifício pelo pecado. Então, mas interessante que mesmo quando em Levítico fala dos 5 sacrifícios, ele não fala sobre o sacrifício do pecado primeiro. Ele fala sobre o pecado no fim. Primeiro sacrifício, porque isso é a primeira coisa para Deus, é o holocausto, é tudo. O holocausto era aquele sacrifício que nada era reservado, tudo era queimado sobre o altar. Nada, não tinha aquela coisa, separa essa parte para o sacerdote, tinha alguns sacrifícios que o sacerdote comia. Tinha outros sacrifícios, como o sacrifício pacífico, que o ofertante participava também. Mas o holocausto, totalmente queimado, porque fala da nossa entrega total, total. Nós não conseguimos nos entregar total, Jesus fez isso. Só quando nós aceitamos Jesus e entramos no Espírito dele que nós podemos nos oferecer também, como ele fez. Mas mesmo assim, o holocausto é sempre o ponto de partida. É a partir do holocausto que vem todas as outras coisas para você se comunicar com Deus. Primeira coisa é tudo no altar. Quer pedir alguma coisa, quer falar alguma coisa com Deus, quer que Deus fale com você, tudo vem depois do holocausto. Primeira coisa é o holocausto, totalmente no altar. Aqui também, quando eles entrassem na terra, não como indivíduos, mas como povo. Será quando que nós vamos ser declarados por Deus como povo de Deus? Quando que isso vai acontecer? Então aqui ele mostra um altar de holocausto, totalmente entregue ao Senhor. Ofertas pacíficas também. Depois no versículo 8, nestas pedras escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as bem, ou seja, deixando bem claro. Então Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, disseram a todo Israel, agora olha esse versículo 9, escuta e ouve, ó Israel, hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Obedecerás a voz do Senhor teu Deus e cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Depois ele passa a falar o que eles vão dizer de cada monte, mas agora não temos tempo para falar sobre isso. Então, voltando para Josué, agora vocês percebem que tudo isso que foi ordenado, o tipo de altar e o que foi feito naqueles dois montes, Josué cumpriu totalmente. E o que significa isso? Então, nosso tempo está acabando, mas eu só quero que vocês acompanhem comigo o seguinte. Deus quer agora, na nova aliança, aonde é escrita a lei de Deus? Aonde é escrita, de acordo com o Novo Testamento? Aonde que Deus escreve? No coração. Aliás, Deus já fala sobre isso no Velho Testamento, nos profetas, ele fala, vem dias em que eu escreverei as minhas leis no seu coração. Porque é nesse momento é que nós, o que significa escrever a lei no coração? Significa que você não está fazendo a coisa por uma obrigação exterior, mas aquilo está saindo de dentro. Né? Se vocês quiserem marcar, nós não vamos ler agora, mas o capítulo 2 Coríntios 3, né? Capítulo 3 de 2 Coríntios fala muito sobre isso, né? Sobre como na nova aliança tem uma glória maior, porque a lei agora é escrita no coração. Eu só quero ler com vocês o texto de Hebreus, que na verdade ele está citando do Velho Testamento, desses profetas. São vários textos, mas todos falam mais ou menos a mesma coisa. Hebreus capítulo 8, e versículo 8, Hebreus 8, 8. Mas Deus repreendendo-os diz, virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Vocês acham que na nova aliança Deus joga fora toda a velha? Não, ele pega a velha e escreve no coração. Percebe a diferença? Né? Quando nós falamos sobre a velha aliança e a nova, não é que Deus na velha aliança tinha falado uma porção de coisa, falou assim, olha gente, desculpe, eu fui muito rígido, eu fui muito rigoroso, eu sei que vocês não conseguem cumprir, então vamos abaixar o padrão. Quem acha que a nova aliança abaixou o padrão da velha aliança? Aliás, é o contrário, né? Vocês lembram de Jesus, em Mateus 5? Jesus pegou a velha aliança e fez com que ficasse mais impossível, não foi? Mais impossível. Vocês ouviram antigamente que se falava, não matarás, mas eu vos digo, que quem tem ódio no coração já matou, não é isso? E assim ele vai fazendo com vários mandamentos, né? Então ele mostra que na verdade o padrão de Deus, quando chega no interior, é muito mais alto. A diferença é que agora a lei vai ser escrita no coração, essa é a diferença. Então continuando aqui, estabelecerei uma nova aliança, versículo 9, ela não será a segunda aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, na sua mente, e em seu coração as escreverei. E aí o que, que vai acontecer? Quando Deus escreve a lei dele no coração, o que, que acontece? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então ser povo de Deus não é só você falar eu aceitei Jesus e faz parte da igreja. Deus vai falar eu tenho um povo sobre a terra quando o povo realmente tem a lei no coração e pode por isso cumprir. Nós temos muita palavra, muitas coisas bonitas que Deus falou, mas nós não praticamos quase nada. O amor uns para os outros, aquilo que a igreja foi destinado no coração de Deus para mostrar para o mundo o que é o verdadeiro amor, nós não vemos. E não fique você apontando para um irmão e para outro, dizendo, aquele não ama, aquele não ama, porque você também não ama. Não adianta você apontar para o outro. Isso é uma coisa que Deus tem que fazer no nosso coração. Nós não resolvemos nada criticando outras pessoas. Concordam, irmãos? Não chegamos a lugar nenhum. Nós temos que entender que o problema está no meu coração, no seu, e nós temos que ansiar, Deus, faça esta obra, porque Deus ainda não falou, eu agora declaro, vocês são o meu povo. Não no sentido que ele não nos aceitou, ele nos aceitou, mas ele não tem um povo sobre a terra que mostra o que ele quer mostrar para o mundo. Ele não tem um povo sobre a terra que ele pode dizer, eu vou exaltar sobre todos os povos que estão na face da terra. Tanto é que o mundo olha para as igrejas, não é isso? O mundo olha para as igrejas e não sabe quem é a igreja de Jesus. E por que, que Deus não mostra quem é a igreja de Jesus? Por que, que Deus não mostra? Deus podia mostrar. Deus podia falar assim, eu estou com aqueles, eu não estou com os outros, mas não é verdade, Ele está conosco, Ele está com os outros, né? Ele está com, o povo dele está espalhado, está dividido, e Deus não resolveu essa questão, Deus não falou, vou mostrar para o mundo quem é o meu povo na terra, Ele não mostrou. Por quê? Porque não aconteceu isso, tem que acontecer essa aliança. Então nós temos, vamos terminar a passagem aqui, versículo 11, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então esta é a aliança que Deus promete fazer, na figura do Velho Testamento. Quando foi que Deus deu a lei? No Monte Sinai. Deus deu a lei no Monte Sinai. Mas a lei passou a fazer parte da vida deles? Não. Eles tinham que entrar na terra prometida. E quando eles entrassem na terra prometida, eles tinham que fazer essa cerimônia que nós lemos aqui em Josué capítulo 8. Levantar as pedras e escrever. Agora, o que, que significa? Pelo menos a lição que eu pude enxergar nesta passagem. Duas coisas que esta cerimônia representa. Primeiro, representa a lei, a palavra de Deus, se tornando parte da nossa vida como povo. Eles passaram desde o tempo do Monte Sinai, desde o tempo, todo o tempo no deserto, para entrar na terra prometida, agora aquela lei que foi escrita nas duas tábuas de pedra, agora está sendo escrita nessas pedras, não só aquelas duas tábuas representam o nosso coração individual, mas agora representa as pedras na terra prometida, representa o povo como todo. Então primeiro essa mudança aqui representa a palavra de Deus sendo escrita no Novo Testamento, não mais em pedras, mas no povo como todo. Tem um sentido em que Deus vai escrever a sua palavra, não só individualmente, ó, Deus escreve no meu coração, aí Deus me dá uma experiência individual e aquilo passa a fazer parte do meu coração, é uma coisa individual. Não, tem um sentido em que Deus faz isso com o povo, e é isso que nós precisamos ver acontecer. A segunda coisa que isso representa é a palavra de Deus como todo, não só uma parte. E isso é muito importante, né? É o nosso objetivo aqui na Escola Dominical, é estudar a Bíblia como todo, não como partes. E você lembra ali na passagem, tanto de Deuteronômio 27 como Josué 8, ele fala assim, qual a parte que eles escreveram naquelas pedras? Qual a parte da lei que eles escreveram? Toda a lei, todas as palavras, não deixaram nada fora. Olha, eu não sei quanto tempo que eles levaram para escrever toda a lei de Moisés, tudo que Deus tinha mandado para Moisés, eles escreveram naquelas pedras lá na terra de Canaã. E hoje as igrejas, os nossos estudos, as nossas pregações, a gente geralmente pega umas partes, a gente pega só aquilo. E é uma coisa importante, tem várias vezes no Velho Testamento em que eles reuniam todo o povo e liam a lei do começo até no fim. Era uma reunião demorada. Se a gente acha 2 horas demorado, está na hora do almoço, está na hora de parar aqui, mas eles liam todo mundo em pé, liam a lei do começo ao fim, porque isso representa a totalidade. Tem coisas que você não vai entender de Deus se você só pega uma parte. Então era a lei na sua totalidade. Então as duas coisas que eles estavam cumprindo como povo era a lei para todo o povo, não só para o indivíduo, e a lei na sua totalidade, a palavra de Deus na sua totalidade. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por esta figura, Senhor, que pode nos mostrar com mais clareza o que falta para nós sermos realmente declarados como teu povo na face da terra. Senhor Jesus, nós queremos dizer que temos sede da tua palavra. Primeiro, ó Deus, que esta palavra seja realmente escrita nos nossos corações. Ó Deus, e que seja escrita nas nossas vidas como teu povo, Senhor. Leva-nos, ó Deus, leva teus escolhidos, teus redimidos em toda a terra a fazer parte verdadeiramente do teu povo, que mais uma vez e de uma forma muito mais completa o Senhor possa declarar: este é o meu povo peculiar, este é o meu povo que realmente anda nos meus caminhos. Ó Deus, que a tua palavra seja escrita nos nossos corações, que nós possamos realmente ser este teu povo na face da terra, diferente não porque nós somos melhores, não somos merecedores, mas porque o Senhor escreveu a tua lei, a tua palavra no nosso coração. Ó Deus, que nós possamos aprender a praticar, a viver a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.